terra da gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Olá, meu povo! Está começando mais um Terra da Gente. Eu sou o Jean Carlos, o Potência, aquele que fala Aoi, Potência! Vou transmitir para você muita coisa boa nesse programa. E quem segue aqui comigo no estúdio é a jornalista Beatriz Bruno.
Olá, Potência. Olá também a quem está nos ouvindo, em especial o nosso amigo produtor rural.
E a programação de hoje é dedicada ao leite, esse produto presente praticamente em toda a propriedade rural, seja ela grande ou pequena.
A Semana do Leite será realizada de 29 de maio a 5 de junho pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar e Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. O evento contará com as ações que visam divulgar a importância do leite no cenário econômico e social, e também estimular o consumo de produtos lácteos.
Durante a Semana do Leite, acontece a Corrida do Leite, o Seminário, a Cadeia Produtiva do Leite e o Encontro Técnico do Leite. Isso e muito mais você ouve agora no Terra da Gente.
Entrevista.
Olá, equipe do programa Terra da Gente. Hoje nós vamos falar com Rodney Guadagnin, ele que é coordenador da Câmara Setorial da cadeia produtiva do leite de Mato Grosso do Sul, representante da nossa parceira Famasul. O Rodney vai falar para a gente a respeito da Semana do Leite, que acontece dentro de alguns dias e tem uma programação bem bacana, né, Rodney?
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar no dia 29. No dia 29 nós temos uma Corrida do Leite que vai acontecer no Parque das Nações Indígenas e uma degustação com a Blitz do Leite no sinal ali próximo ao Parque das Nações Indígenas. É uma, como você mesmo disse, que é uma programação bem extensa. Nós temos evento quase a semana inteira e vamos estar divulgando o leite e os produtos que essa cadeia produz durante toda a semana.
E aí, dias 30 e 31 de maio, é mais voltado para os técnicos do setor?
É, nós fizemos também uma programação técnica, então no dia 30 e 31 tem lá na Sinterpo, vai ter um seminário sobre a cadeia produtiva do leite, e no dia 3, pegando o gancho aí da questão técnica, nós vamos ter um encontro técnico do leite. Esse evento já acontece, esse já é o 20º encontro técnico do leite, e no ano passado nós conseguimos com os organizadores, que é o Sindicato Rural de Campo Grande e de 3 em 3 anos a própria Famasul, nós conseguimos mudar a data do evento que acontecia em maio para dentro da Semana Sul-Mato-Grossense do Leite, justamente para prestigiar essa semana aí. Então, no dia 3 vai ter o evento lá no sindicato, que também tem uma programação muito rica.
Porque no dia 1º de junho é a data em que se comemora o Dia Mundial do Leite. Então, a gente tem um evento que já está ficando tradicional, que acontece lá na Assembleia, que é o Leite da Manhã. Conta pra gente como é que vai ser esse ano.
Essa é a quarta vez que a gente consegue realizar, vai ser a quarta vez que a gente consegue realizar esse Leite da Manhã lá na Assembleia. Então, na parte da manhã, os deputados vão nos receber lá, a gente faz um café e discute as questões do leite. Faz um leite da manhã e discute as questões da cadeia, as dificuldades, como fomentar, e é uma oportunidade que a gente tem de estar em contato com os nossos representantes.
Ainda não foram divulgados os nomes, mas vão acontecer também algumas homenagens, né, para alguns desbravadores da atividade leiteira do Estado, é isso?
Exato, o leite é uma luta diária, né? Então nada mais justo do que a gente homenagear quem lutou pelo leite, quem produziu leite aqui e que vem lutando para que essa cadeia cresça, né? Nesse dia nós estamos esperando a presença do governador do estado. O Reinaldo deve estar lá com a gente nesse dia, então vai ser uma oportunidade muito boa para os produtores e para homenagear quem já fez muito por essa cadeia.
No dia 2 de junho, vocês têm aqui na agenda de vocês a segunda reunião da Câmara Setorial. aqui na Secretaria de Produção e Agricultura Familiar do Estado. Vamos aproveitar a oportunidade, Rodney, para você falar do trabalho da Câmara Setorial, porque, na verdade, vocês são também outros desbravadores, é isso?
É, a Câmara Setorial é composta por várias instituições que atuam no setor, desde instituição de ensino, empresas, própria classe de produtores. Nós temos todos os elos aí dentro da Câmara Setorial. E a Câmara Setorial vem num trabalho constante de tentar realmente desatar os nós para desenvolver essa cadeia. Então a gente discute os mais variados pontos. Nesse dia nós vamos estar discutindo algumas questões que já vêm sendo desenvolvidas pela Câmara, aproveitando essa semana de eventos. Então a gente aproveita essa semana para estar divulgando um trabalho que é feito com tanto carinho lá pelo produtor, passa pela indústria que chega para a prateleira da gente e que é muito importante nutricionalmente falando.
Obrigada pela participação, Kelly.
Cotação.
Na Ceasa de Mato Grosso do Sul, o abacaxi está sendo comercializado a R$ 4,17 a unidade. A goiaba é vendida a R$ 5,00 o quilo, enquanto a melancia está cotada em R$ 1,10 o quilo. Já a batata doce é vendida a R$ 2,00 o quilo, enquanto o ovo está tabelado em R$ 2,53 a dúzia.
Previsão do tempo.
A previsão para esse final de semana é de tempo nublado para a maior parte de Mato Grosso do Sul. E em Campo Grande, o sábado e o domingo serão de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima não deve passar dos 28 graus e a mínima de 15 graus. Já a semana deve ser de sol com muitas nuvens, não chove, a máxima é de 30 graus e a mínima de 17.
Em Sidrolândia deve haver chuva apenas no domingo e na sexta-feira da próxima semana. Este fim de semana, a mínima deve ficar em 13 graus e a máxima em 23. Já a semana tende a ser de céu claro, sem previsão de chuva, e a temperatura deve subir um pouco, variando entre 18 e 30 graus.
Na região do Pantanal, em Corumbá, o céu deve ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura não deve passar dos 28 graus. A mínima é de 19. A semana também deve ser de sol com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 30 graus a máxima e 19 a mínima.
Dica do técnico.
Quem nunca apreciou aquele leite cremoso tirado logo cedo da vaca? E uma deliciosa fatia de queijo fresco artesanal? Irresistível, não? Porém, nosso paladar poderá nos envolver, atirando-nos a um caminho perigoso, a brucelose. Atentos a esse problema, nós conversamos com a médica veterinária da Agraer, Jennifer Colante, que traz orientações para afastar esse mal do seu rebanho e dos consumidores.
Estou aqui com a médica veterinária Jennifer Colante, ela que vai explicar um pouco para a gente sobre o que é a brucelose e quais os sintomas e como o produtor deve fazer para evitar esse problema no rebanho. Jennifer, conta para a gente um pouco mais sobre esse assunto.
A brucelose, ela é o que a gente chama de zoonose. São doenças que são transmitidas dos humanos para os animais e dos animais para os seres humanos. E a forma principal do humano contrair a brucelose é através do leite e dos lácteos, né? Que é o iogurte, o queijo, enfim, todos aqueles produtos que vêm derivados do leite. O principal sintoma da brucelose nos animais é o aborto, no caso das fêmeas, né? E a infertilidade, no caso dos machos. Mas esse é um sintoma que nem sempre aparece. E também não é um sintoma característico somente da brucelose. Então, o que a gente pode fazer é vacinar no período correto. É quando as fêmeas têm de 3 a 8 meses. Não se vacina machos e não se vacina fêmeas adultas, porque esses animais têm a característica de desenvolver a doença caso sejam vacinados fora do período que é preconizado pelo Ministério da Agricultura. Caso o humano venha a contrair a brucelose, o sintoma vai de acordo com a parte do corpo que essa bactéria se instala. Então, não é igual nos bovinos, que ela tem predileção pelo aparelho reprodutivo. essa bactéria ela pode viajar no corpo do ser humano e pode causar cardiopatia, neuropatia, hepatites, pancreatites, doenças musculares, doenças ósseas. Então, no humano, é difícil também o diagnóstico, porque nem sempre os médicos eles pensam numa zoonose. Agora, a notícia boa é que essa bactéria ela é muito sensível ao calor. Então, basta a fervura desse leite para que a gente consiga eliminar essa bactéria. Muitas vezes o produtor não ferve o leite com medo de não dar o ponto do queijo, mas existem produtos que a gente pode utilizar para que haja, né, esse ponto correto do queijo e sem que o produtor deixe de ferver esse leite, né, para poder fazer o seu lácteo. Então, a principal prevenção da brucelose seria a vacinação na época correta e a fervura desse leite antes de ser consumido.
Muito obrigada, Jennifer.
Obrigada.
Da Aline Lira para o Terra da Gente.
Parabéns, parabéns. E os nossos parabéns vão para os moradores de Coronel Sapucaia, cidade que completou 30 anos de existência na última terça-feira, 24 de maio.
Aproveitando a oportunidade, também deixamos os nossos parabéns aos trabalhadores rurais. Isso porque no dia 25 de maio é comemorado o Dia do Trabalhador Rural, data que homenageia todas as pessoas que dedicam o seu tempo trabalhando nas zonas rurais, campos, fazendas, sítios e chácaras.
E já que hoje estamos em ritmo de festa, hoje o programa é todo especial à classe produtora do leite. Nós vamos para um breve intervalo, embalados pela canção Água no Leite, nas vozes de Teodoro e Sampaio.
Água no leite para o povo vendia, enriquecendo depressa, dizia, fazendo graça. Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça. Enquanto eu puxar no balde água do poço à vontade, não falta leite na praça. Ser encontrado, mas ele tinha um macaco que observava a trapaça. Parece que ele dizia, espiando da vidraça: eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça. Escondido lhe seguiu, pegou um saco de dinheiro e jogou dentro do rio. Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo: tenho vergonha do homem por se parecer comigo. É bicho tratante e vê no seu semelhante o seu maior inimigo. Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou, mas do maldito dinheiro nenhum centavo salvou. Sentou na beira do rio e chorando assim falou: quis ficar rico depressa e mais pobre hoje sou. Que destino foi o meu, tudo que a água me deu, a mesma água levou.
estamos apresentando Terra da Gente.
Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Apoio Rádio Educativa 104, TVE, Portal da Educativa, todos num só canal.
Governo do Estado ajuda municípios afetados pelas chuvas.
Educativa 104, notícias.
12 municípios sumatogrossenses afetados pelos estragos das chuvas receberam nesta semana doações de roupas, cobertores e calçados apreendidos pela Receita Federal. A entrega foi realizada pelo governador Reinaldo Azambuja. Segundo ele, o Estado conseguiu a doação por meio de parceria entre a Receita Federal, a Defesa Civil e a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, SEDAST. Cada cidade recebeu cerca de 800 quilos de mercadorias, um total aproximado de 9,6 toneladas. Os municípios beneficiados foram Amambai, Carapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Naviraí, Sete Quedas, Paranhos e Itacuru. Os primeiros que decretaram situação de emergência por causa das chuvas e tiveram a condição reconhecida pelo governo do estado.
Você poder disponibilizar cobertores, essas roupas que foram doadas pela Receita Federal através das apreensões para atender os municípios é muito importante. Aquece aquelas famílias que hoje muitas vezes estão sem condições, diminui o gasto ao estado e ao município, porque é uma doação da Receita Federal, e nós só temos que agradecer a Receita por mais essa parceria com o Mato Grosso do Sul. Hoje atendendo 12 municípios, desses 12 estavam em situação de emergência, foram decretadas a situação de emergência. A Defesa Civil fez um belo trabalho, soube aí arrecadar junto com a Receita Federal essa doação, e hoje a gente comunga isso com essa entrega. E nos próximos meses, principalmente final de junho, nós teremos mais entregas aí sim, fruto de recursos próprios do governo estadual e de parceiros que estão fazendo a arrecadação da campanha do agasalho, para que a gente possa atender os 79 municípios do estado nessa campanha de entrega de cobertores e roupas para aquecer aquele que tem essas necessidades durante o inverno.
Bruno Chaves, da Governadoria.
Educativa 104. Voltamos a apresentar Terra da Gente. É tempo de plantar.
Estamos em ótimo período de colheita da cana-de-açúcar, a fase de corte que se iniciou em abril e segue até novembro.
Vale lembrar que a cana, quando adequadamente utilizada, é uma excelente alternativa para melhorar a alimentação dos bovinos de corte de leite, principalmente nos períodos secos do ano, também conhecido como entre-safra, quando tende a cair a qualidade do pasto por causa da estiagem.
Notícias do campo.
O governo do estado reduz ICMS de energia elétrica para avicultura e irrigação. O governador Reinaldo Azambuja assinou no dia 20 de maio em Dourados dois decretos que garantem a redução de impostos sobre a energia elétrica para avicultores e agricultores irrigados de Mato Grosso do Sul. As assinaturas aconteceram durante a 52ª Expo Agro. A ação do governo do estado é para dar mais competitividade aos setores.
Governador reduz imposto para avicultura e irrigação.
Educativa 104, notícias.
O governador Reinaldo Azambuja reduziu o imposto sobre a energia elétrica para avicultores de corte e produtores irrigados de Mato Grosso do Sul. A energia elétrica é um dos principais componentes da linha de produção, responsável pelo encarecimento dos produtos oriundos dos dois setores. Ao reduzir o imposto, o governador atendeu pedidos da classe produtora. Ele acredita no aumento da produção e da competitividade.
dizendo a nossa alegria de podermos trazer aqui a assinatura de dois decretos importantes para fortalecer o segmento produtivo do Estado. Assinatura de um decreto que reduz de 17% para 5% o custo da energia elétrica sobre o processo da irrigação é muito importante. Mas não é só o decreto e a redução, é principalmente a organização de um programa estadual de irrigação. Então, você diminuir o custo de produção e facilitar através de um programa para que as pessoas possam ter, os produtores, acesso ao licenciamento, ao crédito e uma redução da energia elétrica, que é um dos insumos mais caros para o setor da irrigação. Eu tenho certeza que, além de um anseio e um cumprimento também de um compromisso com o segmento, vai dar muito mais competitividade e ampliar as áreas de irrigação no Mato Grosso do Sul. Outro segmento importante, o agroalvo, que representa aqui a Vimassul, Meyer e outros produtores nos procuraram no início do ano para a gente estudar dois incentivos para o setor de avicultura. Um é esse que nós assinamos aqui hoje, que é a redução do ICMS sobre a energia elétrica para transformar o segmento mais competitivo, que perde competitividade e diminui a renda do produtor rural. Então o governo do estado cumpre um desses pedidos, que é diminuir de 17% para 2% o ICMS da energia elétrica para os aviários do Mato Grosso do Sul. Nós vamos exportar mais. O Brasil tem um mercado aberto para agregar mercado para a produção que nós temos aqui. E essa região aqui, ela pode e deve ocupar grande parte desse aumento de produção no segmento da avicultura, da suinocultura, da expansão das nossas lavouras do programa Terra Boa. Então é algo que o Estado planejou para a gente poder, junto, fazer crescer a produção agrícola, industrial e dinamizar a economia do Mato Grosso do Sul.
Para a avicultura, o imposto da energia elétrica caiu de 17% para 2%. Para a irrigação, a diminuição foi de 17% para 5%. Cláudia Trimarco, de Dourados.
Receitas da nossa terra.
E como o programa de hoje é todo voltado para o leite, em virtude da Semana do Leite, realizada de 29 de maio a 5 de junho, a receita da nossa terra não poderia ser diferente e trouxe uma receita de pão de leite. Anote aí os ingredientes da massa: 600 ml de leite, 20 gramas de fermento biológico, um ovo, meia xícara de óleo de soja, meia xícara de açúcar e 1 kg a 1,5 kg de farinha de trigo. Bata tudo no liquidificador, menos a farinha, de 3 a 5 minutos em velocidade alta. Depois, coloque a farinha em um refratário de plástico, se tiver tampa melhor. Misture tudo até a massa começar a desgrudar da mão. Deixe a massa descansar por 50 minutos, coberta por uma toalha de mesa. Modele os pães e deixe descansar por mais uma hora. Não precisa cilindrar, só amasse mesmo com as mãos. Em seguida, leve ao forno e deixe assar por uma hora, mais ou menos, em fogo baixo. Quando estiver dourado, bata em cima com a colher. Se fizer um barulho de oco, é porque tá bom. Pincele com margarina e bom apetite.
Agenda Rural.
A 24ª Exposição Agropecuária e Industrial de Chapadão do Sul, o evento é realizado de 1º a 5 de junho.
Nos dias 3 e 4 de junho, no município de Miranda, será realizada a Agroeco Indígena, primeira feira agroecológica indígena.
No dia 29 de maio, a partir das 8 horas da manhã, no Parque das Nações Indígenas, acontece a primeira Semana do Leite e a Corrida do Leite. Nesse evento, terá degustação de produtos lácteos para os participantes.
Na segunda e terça-feira, 30 e 31 de maio, será realizado o seminário A Cadeia Produtiva do Leite, evento direcionado a técnicos do setor. O debate vai ser promovido no Sinterpa, que fica na Avenida Rodoviária 1014, bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.
Já na quarta-feira, dia 1º de junho, data que é comemorado mundialmente o Dia do Leite, vai ser realizado na Assembleia Legislativa, no Gabinete da Presidência, o tradicional evento Leite da Manhã. autoridades políticas e lideranças do setor se encontram para tratar do segmento de produção. Na quinta-feira, dia 2 de junho, está agendada a segunda reunião na Câmara Setorial do Leite, que será promovida na CEPAF, Secretaria de Produção e Agricultura Familiar, no Parque dos Poderes.
Dentro da programação, também está prevista a 19ª edição do Encontro Técnico do Leite, que acontecerá no dia 3 de junho, no Sindicato Rural de Campo Grande. Por fim, no dia 5 de junho, as atividades alusivas à Semana do Leite serão encerradas oficialmente.
O Terra da Gente de hoje está chegando ao fim. Mas quem quiser participar é muito fácil. Sempre eu repito aqui os nossos endereços, né? Preste bem atenção agora aí, se você quiser participar da programação, é só mandar uma mensagem para o nosso correio eletrônico, programaterradagente@gmail.com. É muito fácil, vou repetir mais uma vez, compassadamente, anota aí, ó, programaterradagente@gmail.com. Mande pra gente aí a sua sugestão, a sua ideia, será muito bem recebida. Um abraço a vocês.
E quem preferir também, temos a opção da carta. Anote aí o endereço. Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. O CEP é 79031310. Repetindo, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. CEP 79031310. Lembrando que a carta deve ser enviada aos cuidados da assessoria de comunicação da Agraer.
Aô, potência! Um abraço pra você! E a gente se despede com a bela canção Diário de um Caipira, com a dupla Zé Mulato e Cassiano. Essa dupla toca modão pra valer. Arrebenta aí, Zé Mulato e Cassiano, e até a próxima, meu povo!
Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Eu hoje quando acordei, fiz oração costumeira. Antes de tomar café, eu me banhei na cachoeira. Caminhei lá pro curral, pra te deitar a rancheira. Parei pra assuntar o canto do sabiá laranjeira. Passarinho apaixonado, que traz no canto magoado a poesia brasileira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Logo depois que almocei, fui descendo a corredeira, pela ceva de piau no poço da Camileira. Pesco quase todo dia, eu gosto da brincadeira. Mas só pego um ou dois, desperdiçar é besteira. Somos só dois no ranchinho, gosto do peixe fresquinho, e aqui não tem geladeira. Cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Subi pra apanhar a lenha, beirando a capoeira. Observei lá na roça o rastro de uma madeira. Voltei, trilhei os magrelos, pus o baio na cocheira. O porque amanhã é domingo, quero dar uma carreira. De sorte, quem sabe ela vai pro corte no baque da cartucheira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Tô rematando o serviço, só pego segunda-feira. O sol vai rapando o muro e a sombra desce a ladeira. Tô feliz e tô pensando que eu fiz a coisa certeira. Caboclo ir pra cidade é cair na ratoeira. Enfim, terminou meu dia, é hora da Ave Maria, vou rezar com a companheira.
Termina aqui, Terra da Gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Terra da Gente.